Equilíbrio Novo Tempo. Com o doutor César Vasconcelos.
Olá, meus amigos. Que bom estar com vocês de novo aqui na Rádio Novo Tempo. Eu queria falar um pouquinho sobre violência e doença mental. Num artigo do Projeto de Estudos da Violência Criminal e Psicopatia da cidade do Rio de Janeiro, foi feita uma revisão da literatura médica sobre doença mental e comportamento violento por um doutor em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Dr. Joseph, e também pelo Dr. Silva, J.A.R. Silva, professor adjunto de psiquiatria do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da UFRJ. O conceito de comportamento violento nesse artigo refere-se ao uso intencional de força ou ação física contra uma pessoa, seja como coação, como fim em si, provocando dano físico ou moral da vítima, sendo que necessariamente esse comportamento será criminoso. Na revisão feita pelos psiquiatras, na revisão dos artigos científicos desses psiquiatras que eu citei, foram estudados 258 trabalhos científicos sobre o tema violência e doença mental. Pamela Taylor examinou indivíduos a partir da década de 1980 na prisão de Brixton, na Grã-Bretanha. Dos transferidos para lá, 9% tinham uma psicose. Entre os homicidas, 8% tinham esquizofrenia. Na Dinamarca, Andersen e colaboradores estudaram 228 presos, encontraram 8% de esquizofrênicos, 11% com transtornos afetivos, 18% com outros transtornos psiquiátricos menores, 53% com abuso de substância, dependente aí químicos ou abusivos, né, de substância química. Desses, 66 tiveram mais de um diagnóstico desses que tinham abuso de substância. Em 61, havia também abuso de substância, além do abuso de substância, outra doença mental. E 26 tinham personalidade antissocial. Outros cientistas, Hodgkins e Côté, avaliaram 456 presos de uma penitenciária de Quebec, no Canadá. Desses 456, 107 receberam diagnóstico de doença mental grave e 71 com transtorno de personalidade antissocial. Esquizofrenia foi verificada como 7 vezes maior do que a da população geral, enquanto que a depressão maior era 2 vezes mais frequente nesses indivíduos presos. No Rio de Janeiro, um estudo feito com homicidas, a princípio normais, vamos dizer assim, detidos em delegacia policial, revelou a presença de quase 80%, 79,3%, dos indivíduos de diagnósticos psiquiátricos, sendo 55% com transtornos de personalidade, 53% com diagnóstico ligados a álcool e drogas e 31% tinham mais do que um diagnóstico. Um outro cientista chamado Modestin e seus colaboradores examinaram 282 esquizofrênicos hospitalizados durante 3 anos em Berna, na Suíça, pareados por idade, sexo, situação matrimonial e status social, verificando que 35% tinham registros criminais, comparados com 15% da população geral masculina. Um clássico estudo de Hodgkins e colaboradores na Dinamarca que seguiu pessoas desde o nascimento até a idade de 43 anos, envolvendo 358.180 pessoas, indicou que os que tiveram história de hospitalização psiquiátrica e diagnóstico de transtorno mental grave eram mais inclinados a terem condenação por crime, tanto homens quanto mulheres. Isso não quer dizer, apesar desses estudos e tantos outros, não devemos dizer que qualquer doente mental esteja inclinado a cometer crimes violentos. A grande maioria dos doentes mentais não fará isso. Os autores que eu citei da Universidade Federal do Rio de Janeiro dizem que existem outros grupos bem mais perigosos para a sociedade, como os psicopatas violentos. E sabe o que esses cientistas dizem? Eles dizem que o grande problema de saúde pública envolvendo psiquiatria e violência tem que ver com o abuso do álcool. Então, evite bebidas alcoólicas. Isso certamente contribui para a redução da violência.